Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Araucária FM de São José do Ouro, Rio Grande do Sul, Arraial FM Educativa de Porto Seguro, na Bahia, Ativa FM de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, Ativa FM de Cataguases, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa será diferente. Primeiro porque será inteiramente sobre música instrumental. Segundo, porque iremos abordar o talento e a criatividade do instrumentista e compositor potiguar Tico da Costa, nascido em Areia Branca, interior do Rio Grande do Norte, em 13 de novembro de 1951, falecido em agosto de 2009, aos 57 anos de idade. E terceiro, suas histórias serão relatadas por Sara Fráquia, viúva e guardiã do imenso legado deixado por Tico da Costa e, infelizmente, desconhecido no Brasil. A primeira música a ter sua história revelada será Zilma, um choro composto em homenagem à cunhada do autor. Ouça! Em entrevista a mim concedida em março de 2021, Sara Fráquia me contou a interessante história de Zilma. Mas antes disso, falou quem foi Tico da Costa. Sara Fráquia, na condição de viúva, representante e produtora do violonista e compositor Tico da Costa, seja muito bem-vinda ao projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Olá, Rui. O prazer é todo meu de poder fazer parte dessa entrevista, de poder dar a conhecer um pouco mais sobre este artista potiguar brasileiro, Tico da Costa, poder revelar a vocês, ouvintes, e a você, Rui, as histórias deste talentoso músico, ainda é muito desconhecido por parte do grande público, mas que aos poucos, né, estou dando a conhecer através da publicação de songbooks da sua obra monumental, uma reprodução dos seus discos, né, 18 álbuns que ele gravou. Teremos todo esse tempo, né, para poder desvendar algum desses aspectos.
Sara Fráquia, quem foi Tico da Costa?
Tico da Costa foi um músico, compositor, violonista, diga-se de passagem, um virtuoso, cantor das próprias composições. Um cantautor, como se diria em outras terras, o músico cantor de músicas autorais, como a gente fala aqui no Brasil.
Chico da Costa nasceu na região do noroeste potiguar, que é na região litorânea, onde o sertão toca o mar, numa pequena cidade que é quase uma ilha, rodeada de imensas salinas, com mar, rio, se chama Areia Branca. Desde pequeno ele participava em shows que aconteciam na sua cidade, dava palhinhas. O violão ele começou mais tarde, à idade dos 13 anos, quando uma das irmãs ganhou um violão de presente, mas não se interessou. E desde os primeiros acordes ele começou a compor. Pra você ter uma noção, o Chico compôs mais de 2.000 músicas, entre canções e instrumentais dos mais diversos gêneros, tipicamente brasileiros, né? Chorinho, bossa nova, samba, baião, xote, xaxado, ciranda, frevo, coco, maxixe, marchinha e outros não nativos, por assim dizer, como bolero, tango, valsa, balada, etc. Teve 18 discos gravados, dos quais 6 na Itália, 5 nos Estados Unidos, 6 no Brasil e 1 no Paraguai. Ao todo, foram mais de 40 anos de carreira no exterior, basicamente entre a Itália, como base na Europa, e os Estados Unidos durante 20 anos. Percorreu fazendo shows na Europa inteira, ele só com violão e às vezes com banda, cantando quase que exclusivamente músicas autorais. Percorreu vários países das Américas, norte da África, Marrocos, né, e Turquia. Ele não fez somente música, ele escreveu poemas também, e historinhas infantis.
Sara Fráquia, Zilma, que é uma composição de Chico da Costa. Tem história.
Zilma, sim. Este choro Chico compôs em Nova York no dia 28 de outubro de 1999. Esse choro ele dedicou a Zilma, cunhada dele, que já tinha falecido e que foi casada com o irmão mais velho de Tico, Getúlio. Tico escreveu de punho e letra no pé da partitura Zilma. Zilma, dessas pessoas generosas, dava de mão cheia, e por isso essa melodia, retribuição aqui da terra. Na gravação original, como Chico gravou, os instrumentos foram sanfona e violão, basicamente.
Então foi assim que nasceu Zilma, composição de Chico da Costa, que ouviremos na interpretação de Eduardo Taufik na escaleta e Joe Ferreira no violão.
Thank you.
Maravilha! Ouvimos Zilma, composição de Tico da Costa, na interpretação de Eduardo Taufik na escaleta e Joe Ferreira no violão. Esta faixa faz parte do songbook Tico da Costa, Choro e Suíte, lançado em 2021.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Del Rian, bandolinista carioca.
O rádio foi muito importante para mim, né? Porque eu cresci ouvindo rádio, né? E meu pai e minha mãe, em casa, ouviam os programas da Rádio Nacional, da Rádio Marinque Veiga, os programas musicais, principalmente, né? Que nós gostávamos muito. Então foi muito importante para mim, né? Para minha vida, para minha educação, né? Tudo isso, entendeu? E até hoje eu ouço muito rádio, né? Também à noite eu ouço muito rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do compositor e instrumentista potiguar Tico da Costa, nascido em Areia Branca em 1951 e falecido em 2009. Sara Fráquia, viúva e guardiã do imenso legado deixado por Tico da Costa, está nos acompanhando por todo o programa e contando as histórias de como surgiram as músicas de Tico da Costa. É o caso de Sabão e Sabonete, composta em homenagem a dois animais de tração. Ouça e conheça. Sara Fráquia me contou a interessante história de Sabão e Sabonete, mas antes disso falou das influências de Tico da Costa.
Rui, você lembra das primeiras redes sociais de música, MySpace? Ele colocou ali as influências declaradas por ele mesmo. Írio de Paula, que foi um grande multi-instrumentista que tocou na banda de Elza Soares, que se desvinculou dela e fez carreira solo por 40 anos na Itália. Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Chico Buarque, os Beatles, Roberto Lima de Souza, que é um poeta e músico potiguar daqui de Natal, Digésio Carteiro, que era o pai dele, Dedé Amorim, um tio dele, que também cantava e fazia parte de um grupo musical, Jackson do Pandeiro, Véia Amaro e Antônio Carpina, os Caranguejos da Barra e os de Areia Branca. Só para dar aquela clássica pitada de humor que Tico da Costa nunca deixava de dar, né?
Sara Fráquia, Sabão e Sabonete, uma composição de Tico da Costa, tem história?
Eu sempre me perguntava o porquê desse título, mas nunca cheguei a perguntar a Tico. Achei que fosse isso mesmo, Sabão e Sabonete, mas não. Quando encontrei aquela pasta das primeiras partituras de Choro Suite, que eu mencionei antes, encontrei a explicação finalmente. O manuscrito de Tico sobre este chorinho se explica por ele mesmo. Veja só o que ele escreveu. Me lembrei de dois bois de carroça-pipa que diariamente traziam água de longe, lá de Upanema, para o nosso dia a dia. Areia Branca nesse tempo, 1958, não tinha água. Sabão e Sabonete era a dupla de bois que serviam à comunidade areia-branquense, humildes, predestinados ao nada do esquecimento no tempo. No tempo deste chorinho, minha bucólica homenagem a esses seres bondosos. Esse chorinho ele escreveu quando morávamos ainda em Assunção, Paraguai, dia 23 de julho de 1998.
Então foi assim que nasceu Sabão e Sabonete, composição de Tico da Costa, que ouviremos com Alexandre Moreira no bandolim, acompanhado de Regional. Thank you. Maravilha! Ouvimos Sabão e Sabonete, composição de Tico da Costa, com Alexandre Moreira no bandolim, acompanhado de Regional. Esta faixa faz parte do songbook Tico da Costa, Choro e Suíte, lançado em 2021.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Atlântico Norte Web Rádio de Fortaleza, Ceará, Barreiros FM de Riachão do Jacuípe, na Bahia, Beta FM de Campo Limpo, São Paulo, Betel FM de São Francisco do Sul, Santa Catarina, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do instrumentista e compositor potiguar Tico da Costa, falecido em 2009. Sarafráquia, viúva e guardiã deste imenso legado que ele deixou, está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas músicas. É o caso de Touro Florido, composto em homenagem a um dos filhos. Ouça e conheça. Sarafráquia me contou a interessante história de Touro Florido. Antes disso, falou da carreira internacional de Tico da Costa.
Ele obteve invejáveis críticas, né, do jornal americano The New York Times e outros jornais, né, dos Estados Unidos, europeus, sul-americanos, da América do Sul, e foi várias vezes capa de revista. Dividiu o palco com Philip Glass, grande músico contemporâneo, minimalista, Pete Seeger, músico pacifista, trabalhou com a cineasta italiana Lina Wertmüller, participou do programa Jô Soares, 11:30, etc. Né? Fez concertos em espaços assim sagrados, né? Town Hall, Symphony Space, Blue Note, Knitting Factory, em Nova York. E se apresentou em importantes festivais americanos como The Newport Folk Festival, New York Festival, On Stage World Trade Center, Celebrating Brooklyn Festival, Clean Water Recycling e outros, Sin Fronteiras Festival em Madison, Chicago. E na Argentina em vários, né? Festival Internacional de Jazz de Córdoba, de Mar del Plata, entre outros.
Sarafráquia, Touro Florido, que é uma composição de Tico da Costa, tem história.
Tico escreveu no pé da partitura de Touro Florido: compus este chorinho no carro, no tráfego. Sorte que Sara dirigia, e ela parou no supermercado e eu terminei o chorinho que exprime. Um pré-adolescente é um touro florido misto de beleza e grossura. Este é um choro baião, com uma introdução bem bonita de improvisação flamenco cadenza. Este chorinho ele dedicou ao nosso filho mais velho, Daniel, quando era pré-adolescente. Compôs em 29 de julho de 1998. Naquele período, a gente morava em Assunção, Paraguai, onde eu trabalhava nas Nações Unidas. E Daniel, nosso filho mais velho, então, naquela época, tinha 12 anos. Era realmente um pré-adolescente. Saía do quarto dele com a força e o vigor de um touro, mas todo perfumado. E a raiz disso, o Tico fez essa música, esse instrumental.
Então foi assim que nasceu Touro Florido, composição de Tico da Costa, que ouviremos com Eduardo Taufik no piano e regional. Maravilha! Ouvimos Touro Florido, composição de Tico da Costa, com Eduardo Taufik ao piano, acompanhado de regional. Esta preciosidade está presente no songbook Tico da Costa, Choro e Suíte, lançado em 2021.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Beth Ernest Dias, flautista e compositora brasiliense.
O rádio é uma companhia muito boa.
Muito boa, primeiro, porque a gente não precisa ficar respondendo nada para ele. Você liga o rádio e tem acesso a muitas coisas, muitas, muitas informações. É muito bom quando a gente está em casa, é muito bom quando a gente está no carro, é muito bom escutar os comentaristas, escutar as informações, escutar a boa seleção musical que a gente tem em várias estações. Enfim, eu acho que o rádio é imprescindível.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do instrumentista e compositor potiguar Tico da Costa, falecido em 2009. Sara Fraque, a viúva e guardiã do imenso legado deixado por Tico da Costa, está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as músicas dele. É o caso da comovente Cipriano, Arroz e Queso. Ouça e conheça. Sara Fraque me contou a interessante história de Cipriano, Arroz e Queso. Antes falou sobre o processo criativo.
Dependendo da situação que ele se encontrava na hora de compor, geralmente a ideia vinha sem um instrumento, mas às vezes tocando o instrumento, o violão no caso, já ia tocando aqui e acolá. Aí puxava a cadernetinha no bolso, nos cantos da casa, e ia fazendo as três coisas, tocando o instrumento, cantando a letra e já escrevendo a partitura. Havia situações que o Tico chegava inclusive a compor sem tocar o instrumento, quando não tinha o instrumento à mão. Tinha cadernetinhas, caneta por tudo que é lado, como eu já disse, nas portas do carro, em vários cantos da casa, no bolso. Ele dizia que quando a música vinha, baixava, ele tinha que parar tudo, senão ele perdia a ideia musical. A relação dele com o violão era uma simbiose pura, era maravilhoso vê-lo tocar violão. Certa vez, um pianista amigo nosso, costarricense, Manuel Obregón, me disse que ficou surpreso com Tico numa turnê, porque ele compunha toda hora, se referindo a Tico, né? Compartilharam o mesmo quarto numa dessas turnês, e quando Manuel Obregón acordou, Tico pegou o instrumento para tocar a música que compôs enquanto Manuel Obregón dormia. E para não acordá-lo, ele plasmou a música em partitura sem tocar no instrumento. Manuel me disse, concluindo assim, é coisa de gênio mesmo.
Sara Fraque, Cipriano, Arroz e Queso. Composição de Tico da Costa, tem história.
Cipriano, Arroz e Queso. Este título em espanhol é por uma história verdadeira que aconteceu com ele durante a nossa estadia em Assunção, no Paraguai, onde também moramos vários anos. Ele escreveu, de tardezinha, começando, eu estava acabando de almoçar e tocaram a campainha. Era um índio paraguaio da tribo dos Mbuá, com três filhinhos, tinham fome, e do almoço nosso só tinha sobrado arroz e umas fatias de queijo. Eu anunciei perguntando, e Cipriano, com seus três filhinhos, responderam com alegria, comendo felizes e agradecidos. De sobremesa, peguei meu violão e cantei Pé de Cajarana, e contei uma história para eles. Vi no rosto deles a fartura completa. Alma e corpo se foram felizes. Entrei e compus este chorinho. Fui premiado também. Este chorinho ele compôs em Assunção em julho de 1998. Ele sempre costumava escrever a data. Dessa vez não escreveu o dia. Só está escrito assim, Assunção, julho de 1998.
Então foi assim que nasceu Cipriano, Arroz e Queso. Composição de Tico da Costa, que ouviremos com Eduardo Taufik ao piano e Eugênio Graça no saxofone. Thank you. Maravilha! Ouvimos Cipriano, Arroz e Queso, composição de Tico da Costa, com Eduardo Taufik ao piano e Eugênio Graça no saxofone. Esta faixa também faz parte do songbook Tico da Costa, Choro e Suíte, lançado em 2021.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do instrumentista e compositor potiguar Tico da Costa, falecido em 2009. Sarafráquia, viúva e guardiã do imenso legado deixado por Tico da Costa, está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as músicas dele. É o caso da comovente Menino Independente. Ouça e conheça. Sarafráquia me contou a interessante história de Menino Independente, mas antes disso falou sobre a morte prematura de Tico da Costa.
Tico da Costa partiu deste planeta Terra dia 29 de agosto de 2009, na capital potiguar, Natal, aos 57 anos de idade. A causa foi um câncer de pâncreas fulminante, né, que o levou muito rapidamente. Ele foi para a Itália em fim de junho de 2009 para lançar o seu belíssimo álbum Mar, com o quarteto de cordas. Tinha uma turnê programada de 2 meses, com data prevista de retorno dia 29 de agosto, coincidentemente o mesmo dia que ele partiu para o plano espiritual. Antes de viajar, ele já sentia, de vez em quando, um desconforto na hora de se alimentar, mas inicialmente foi pensado que fosse gastrite e não houve tempo suficiente para fazer os exames mais aprofundados antes de viajar. Lá na Itália, depois da primeira apresentação na praça principal de Trento, para 1.000 pessoas, ele viajou a Pádua e lá passou mal e foi atendido de urgência e internado para exames. Aí uma das minhas irmãs, que mora em Verona, foi se encontrar com ele, conseguiu imediatamente transferência para Verona com o objetivo dela poder atendê-lo melhor até eu chegar. Os voos estavam lotados, só consegui chegar 7 dias depois via Portugal. Lá a minha irmã e um grande amigo nosso, Beppe, me deram a notícia. No dia seguinte, os médicos deram a notícia a ele, depois que eu cheguei. Quando chegou uma comitiva de médicos ao quarto, ele estava com um sorrisão imenso, falou com muito humor, como era sempre.
Ao receber a notícia, a fé dele falou mais alto e dignamente. Se for a vontade dele, se referindo a Deus, que eu fique por aqui, ele vai operar um milagre. Se ele quiser que eu vou igualmente feliz. Os médicos ficaram boquiabertos, sem saber o que dizer na hora. Me lembro até que uma das médicas que cuidava dele foi agradecê-lo, ficou impressionada. Ao chegarmos ao Brasil, aos 5 dias precisou ser internado e partiu deste planeta exatamente 30 dias depois. Foi tudo muito rápido. Do diagnóstico à partida foram 40 dias. Contudo, Rui, 57 anos, ele deixou esse imenso legado musical e poético, né? Mais de 2.000 músicas, poesias, historinhas infantis. Chico da Costa precisa ainda ser descoberto na sua própria terra, o Brasil.
Sara Fráquia, Menino Independente, composição de Chico da Costa, tem história?
Nossa, tem sim. Quanto à música instrumental Menino Independente, ele não deixou comentários na partitura, como fez em outras. Mas eu sei da historinha que há por trás dessa música. O nosso filho Lucas, que é o filho do meio, devia ter na época uns 8 anos e nos acordava muito cedo para tomar o café da manhã dele. Lá para 5 horas, eu levantei acordada por ele e fui até a cozinha repetindo para ele várias vezes a frase: Menino independente, vamos aprender a ser menino independente. Ensinei a ele a empurrar a cadeira, subir nela para pegar o Nescau, a caneca, e a cada coisa que eu ensinava, eu repetia depois: Menino independente. Aí você pega uma colherzinha aqui na gaveta, menino independente, e coloca 2 colherzinhas na xícara, menino independente. Depois você pega o leite aqui na geladeira, coloca um pouquinho, mistura com o Nescau, até dissolver o Nescau, menino independente. E assim ensinei ao Lucas como preparar o seu leitinho da manhã. Chico aparentemente estava dormindo lá no quarto, não tinha acordado. Mas à tarde ou à noite, não lembro, encontrei em cima da mesa a partitura Menino Independente. Você vê que de qualquer coisa da vida ele podia fazer uma composição, e assim foi. Este chorinho ele compôs dia 3 de fevereiro de 2000 em Assunção.
Então foi assim que nasceu Menino Independente, composição de Chico da Costa, que ouviremos com Eduardo Taufik ao piano. Thank you. Maravilha! Ouvimos Menino Independente, composição de Tico da Costa, na interpretação de Eduardo Taufik ao piano. Esta faixa também faz parte do songbook Tico da Costa, Choro e Suíte, lançado em 2021.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do instrumentista e compositor potiguar Tico da Costa. E a música da vez é Bico de Galinha. Ouça e conheça. Sara Fráquia me contou a história de Bico de Galinha, mas antes disso me contou da relação da criação musical de Tico da Costa com o divino.
Tico da Costa não tinha a menor dúvida que o seu talento era um dom divino, e ele retribuía como tal. Ele tinha que parar o que estava fazendo naquela hora para compor imediatamente, como se fosse em respeito ao divino se isolar e ficar olhando para o infinito. Você escutou, né, minutos atrás, quando eu li um recorte autobiográfico poético de sua trajetória. Você escutou como ele concluiu: tomara que meu modo de meditar ajude a crescer a presença de Deus em cada pessoa. Uma declaração dessa não deixa margem para dúvidas. Além do mais, ele era muito místico, muito religioso. Não beato, não piegas. Mas escute só o outro fato. Uma vez, início da década de 2000, ele foi tocar em Guaratinguetá, em São Paulo. E por lá, numa apresentação, se cruzou com um casal que trabalhava na TV de São Petersburgo, na Rússia. Esse casal ficou encantado com Tico, pediram permissão para gravar um documentário sobre ele. Então, logo depois da primeira troca de mensagens, eles deram a liberdade do Tico focar o documentário se ele queria algo mais biográfico ou queria focar em outro assunto. Tico da Costa quis focar no processo criativo, como ele acontecia com ele. E sabe qual foi o título que Tico deu ao documentário? A Música que Vem do Além. Acho que mais claro que isso, somente a água.
Sara Fráquia, Bico de Galinha, que é uma composição de Tico da Costa, tem história.
Tem sim. Um dia eu descobri uma pasta com as partituras preliminares do CD Choro Suite, que ele gravou nos Estados Unidos, e que dá nome ao songbook Tico da Costa Choro Suite. A maior parte dessas músicas, instrumentais todas, no verso ou no pé da partitura, tinha textos manuscritos de Tico, onde ele registrava o motivo da sua inspiração. No caso deste chorinho Bico de Galinha, ele escreveu: de manhãzinha fui ao meu galinheiro e, observando, concluiu que a bicada da galinha, quando cisca, zanza, zonza, sem lado para ir, sem programa de passeio, sem rotina a seguir, e sem pensar muito no que improvisar nesse jazz da vida, o bico de galinha é como um solo ad libitum, completamente livre. Daí o título deste chorinho.
Então foi assim que nasceu Bico de Galinha, composição de Tico da Costa, que ouviremos com Diogo Guanabara no bandolim, acompanhado de Regional. Thank you.
Para os aplausos de vocês.
Maravilha! Ouvimos Bico de Galinha, composição de Tico da Costa, com Diogo Guanabara no bandolim, acompanhado de Regional. Esta faixa também faz parte do songbook Tico da Costa, Choro e Suíte, lançado em 2021. Sara Fraque, para nossos ouvintes que estão interessados em conhecer mais o trabalho de Tico da Costa, como é que eles podem ter acesso? Vocês têm perfis nas redes sociais? Essas obras estão nas plataformas digitais?
Olha, o site de Tico está com cara nova, mas ainda não foi lançado. Está em pleno processo de carga de informação. Os domínios vão ser ticodacosta.com e ticodacosta.com.br. Vou subir o site no primeiro semestre deste ano. Mas também tem várias redes sociais de Tico, onde você pode encontrar. No Facebook é Tico da Costa. No Instagram é Tico da Costa Oficial. No YouTube você pode encontrar várias músicas dele, instrumentais e não instrumentais, no link www.youtube.com Tico da Costa. Você também pode encontrar músicas de Tico nas plataformas de música, Spotify, iTunes, Deezer. E também, para os que gostam ainda do disco material, né? CDs no caso, pode solicitar os discos por e-mail no e-mail ticodacosta@gmail.com.
Sara Fraque, muito agradecido por sua participação no projeto Então Foi Assim. Agradeço por sua generosidade em abrir seu coração, revelar as histórias de Tico da Costa para mim e para os meus ouvintes.
Claro, Rui, quem tem que agradecer sou eu, né? Agradeço realmente de coração este espaço de praticamente uma hora, batendo esse papo maravilhoso, né? E dando aos ouvintes a oportunidade de conhecer mais um músico. E um músico de uma obra muito vasta, heterogênea, eclética. Não falo só pelo fato de ser a viúva dele, mas é porque eu reconheço a grandeza dessa obra. E gostaria muito que compartilhar. Isso não pode ficar aqui entre quatro gavetas na minha casa, né? Fico à total disposição dos ouvintes. E mais uma vez, Rui, agradeço enormemente esse espaço que você me brindou. E certamente Tico agradece lá de cima.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Antes de encerrar o programa, eu quero reforçar um recado importante. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% de seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313, de 91. Todo valor investido é deduzido ou restituído de seu imposto. Ou seja, você promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas pelo apoio. Pense nisso. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.